E isso passa a transformar a organização dos bancos, inclusive dos bancos públicos. A lógica que está nos bancos públicos, pelo menos na gestão dos bancos públicos, e sobretudo agora, é uma lógica essencialmente privada, né? Os bancos públicos que deveriam atuar na economia brasileira como fiéis de balança, como mecanismos de controle do mercado financeiro, como ferramentas que protegessem o patrimônio do povo, hoje atuam como atua o Banco Itaú, como atua o Banco Bradesco, com o propósito escancarado de lucrar a qualquer custo, que está aí o que o Firmino falou. Se é preciso enxugar quadro dentro do Banco do Brasil, façamos. Se é preciso terceirizar dentro do Banco do Brasil para diminuir custo, façamos. E o Banco do Brasil é um negócio tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que é o banco que mais lucra no Brasil há 300 anos. Né? É tão ruim que o Itaú e o Bradesco estão loucos para comprar. É tão ruim que
um brincamento. Há um movimento grande de, na verdade, de privatização, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil. E vamos lembrar aqui, o Banco do Brasil é o grande responsável pelo financiamento do pequeno produtor, que por seu lado é também responsável, que quem acha que o agronegócio bota comida na mesa de brasileiro está enganado. O agronegócio bota comida no bolso dos produtores que exportam, na verdade. O Banco do Brasil é o grande financiador do pequeno produtor, que é quem bota comida na mesa dos brasileiros, né? E a Caixa Econômica é a grande financiadora do Banco do Brasil também, da casa própria. Então, quando você tira essa função, você não está falando só de perda de emprego, que é muito importante, gente, mas também da perda dessa função social que esses dois bancos exercem, ou exerciam, ou vêm tendo a sua função reduzida. Firmino, a modificação, por exemplo, eu vejo muito, e eu sou vítima disso, sinceramente, que você vai no caixa eletrônico, cara, tem lá um bilhetinho, né? Não aceita ajuda de ninguém. Às vezes eu tenho vontade de gritar, como que eu não aceito ajuda? Põe o cartão, o troço não funciona, a senha não vai. Cara, era muito bom, você entrava, tinha o caixa, você era atendido, a pessoa ia, resolvia os problemas, você voltava com a segurança de que você estava sendo atendida por um bancário. Hoje você não tem mais isso, né? Inclusive com esse vazamento que teve aí de dados, aliás, atenção, né? Um vazamento de dados de mais de 100 milhões de telefones. Parece que 200 milhões de CPF, com endereço, com, enfim, renda de cada um, a possibilidade de golpe é muito maior, né? E a gente, sem dúvida nenhuma, quando você tem tanto o bancário como o Banco do Brasil ou, enfim, outros responsáveis, a segurança é maior, né, Firmino?
Sim. Essa questão fragilizou muito, né? Hoje os bancos não divulgam os números, mas eles preferem assumir o prejuízo do golpe, né, repor o dinheiro na conta do cliente, tudo quando é realmente claro, constatado um golpe, uma coisa, do que dizer que o sistema é inseguro. Então eles preferem trazer para eles essa resposta, sai mais barato eles fazerem isso do que propriamente a situação. Então, e essa inovação tecnológica, Miriam, causa também o início de um monte de causas de relações sociais. Quando você ia no banco, você tinha uma relação social, você conversava com as pessoas, você trocava ideias, você tinha. Hoje em dia você está preso. A pandemia causou maior isolamento das pessoas, mas hoje você tem dificuldades. Hoje, o que antigamente você tinha era convidado a entrar numa agência bancária para ser atendido, hoje você é impedido de entrar numa agência bancária. Se você não tiver a pagar conta de luz, não, é no caixa eletrônico. Não, eu preciso falar com o gerente, que eu preciso. Não, o teu gerente hoje não pode. Você tem que ligar direto para ele, ele te autoriza a entrar ou não. Então virou o que a gente brinca, né? Virou um verdadeiro piquete para você conseguir entrar numa agência. Hoje você tem que ter muito dinheiro, né? Ou você é fadado aí um correspondente bancário em uma sala de autoatendimento. É, mas você trouxe uma outra informação anterior, que é a questão dos bancos públicos, que hoje que é muito interessante na questão do desmonte da privatização. No caso, este governo está roubando da gente a história da privatização. Ele não quer privatizar a Caixa, mas ele vai criar uma série de empresas para vender essas empresas, desmontando. Uma delas é o Banco Digital, aí, como a Mariane já colocou, foi a toque de Caixa, a Caixa Econômica Federal, redundância aí de Caixa com a Caixa, criou um banco digital, um aplicativo que virou um banco digital, que tem mais de 100 milhões de contas que o governo federal quer vender. Junto com isso vai todo o pagamento de programas sociais, né? Tem as lotéricas, tem Caixa Cartões. Para vocês terem uma ideia do prejuízo que isso pode causar à sociedade brasileira, o que a Caixa Econômica Federal arrecada com loterias, 39% fica retido para programas sociais. FIES, Minha Casa Minha Vida, incentivo a esportes amadores, que quase não tem incentivo. Vamos lembrar, quem patrocina os esportes olímpicos é Banco do Brasil e Caixa. Todos esses valores saem da onde? Saem de um retorno de uma atividade lucrativa. Estes 39% sendo vendida a concessão de loterias, que é a exclusividade da Caixa hoje, vai para uma empresa que não vai mais repassar 38%, 39% do que ela arrecada para o governo poder ter políticas públicas. Isso vai se transformar em lucro, puro e simples, da empresa. Então, assim, a sociedade brasileira não sabe o que ela está perdendo com a ausência da Caixa e do Banco do Brasil. Né? Ah, eu não tenho nada a ver com a Caixa, não tenho uma conta. Tá, mas o esgoto que passa em frente à sua casa, quem financiou? O município de Curitiba não tinha recurso, mas precisava de um financiamento de 30, 40 anos. Quem foi que bancou aquele esgoto que passa, aquela linha de água tratada que você recebe?
O posto de saúde, o SENEI,
tudo. Tudo isso vem de um financiamento público. É, nós estamos falando em desemprego, mas se eu deixar de ter isso, a sociedade não vai ter isso e vai gerar menos emprego. Quer dizer, para mim ter o financiamento do Minha Casa Minha Vida, eu gero. Na construção civil, eu tenho a construção pesada, quando eu vou lá e discuto a questão do saneamento básico, das grandes construções, né? Financiamento de FIES, eu estimulo não só a escola pública, mas também a escola privada, que financia a educação. Quer dizer, isso tudo gera renda, gera emprego, gera economia. Eu não quero falar, pontuar presidentes A e B, mas nós tivemos um período muito recente na nossa história, onde mostrou-se que incentivando a geração de emprego, tirou o país de 14ª economia para a 6ª economia, onde sonhava-se, em vez de comprar um eletrodoméstico, comprar uma casa, trocar de carro, onde a sociedade, o trabalhador, teve condições explícitas de poder ter o bem-estar social, aquela condição de tranquilidade de ter, chamaria de luxo, um mínimo para você e para sua família, de forma digna, com o próprio suor do trabalho. É uma história de meritocracia, que é um outro assunto que também dá muito pano para a manga na nossa sociedade hoje. Não vamos entrar nele. Mas, assim, nós tivemos recentemente onde se mostrou que investir na...
A gente perdeu o áudio do Firmino, rapidamente.
Fechou, desculpa. Então, a gente investir no emprego, na geração de emprego e renda, dá à sociedade como um todo uma garantia. Não é cortando, não é retirando empresas, vendendo empresas e tirando, que nem o que demonstrou a retirada do benefício mínimo emergencial, a suspensão dele, para a economia como um todo. Não adianta eu estar com a economia mais ou menos se não tem ninguém para ir na panificadora comprar pão, se o cara não tem dinheiro. Então a economia precisa girar, ela precisa de emprego e renda.
Ponto, os pequenos empregadores, o comércio em geral, conseguiu perceber, claro, percebe do seu ponto de vista, né? Do ponto de vista do lucro, né? Mas de qualquer forma é uma geração. E Ricardo, aí nós tivemos também ontem a aprovação da autonomia do Banco Central, lembrando que o ministro, nosso ministro da Fazenda é o Guedes, que é banqueiro, né? Vem de um banco, e que o presidente do Banco do Brasil também vem de banco, né? Como é o nome dele? André Brandão, ele era o que? Do HSBC? É isso, Firmino?
Isso mesmo. Ele... HSBC e depois Bradesco, ele ficou um tempo no Bradesco também.
Então, há um compromisso, na verdade, dessa gestão do país, do governo Bolsonaro com os banqueiros. E banqueiro não perde nunca, né? Banqueiro não perde. Em crise, não perde nunca, né? Nós perdemos
em posso fazer um comentário agora? Você falou não perde nunca? Os bancos, na pandemia, eles lucraram muito mais que 2019. O Bradesco lucrou 19 bilhões, o Itaú 19 bilhões, o Santander 14 bilhões, 52 bilhões, os três maiores bancos privados. Banco do Brasil sai daqui a pouco, no início da tarde, o lucro do Banco do Brasil em 2020. Com toda a economia travada, com toda a pandemia. Desculpe te cortar, Miriam. Só um dado que acho que vale a pena a gente informar.
É fundamental. E ele tem íntima relação com o que a Miriam pergunta, com a questão da autonomia do Banco Central. E a população pode perguntar, mas o que, que eu quero com isso? O que, que isso impacta na minha vida? Impacta em tudo. Quando a gente, a cada quatro anos, né, Miriam, escolhe um projeto político, escolhe um presidente da República, um dos elementos centrais de todo esse debate é exatamente a política econômica, a política monetária. Quem vai definir esse troço é o eleito, gostemos ou desgostemos. Quando o Firmino diz lá atrás que recentemente nós tivemos um governo popular democrático, que ao longo do tempo, né, desenvolveu políticas públicas e políticas econômicas de inclusão social, era um projeto político que, gostasse você ou não, foi eleito nas urnas. Quando eles chegam ao poder agora e dizem assim, acabou essa história, agora o Banco Central é autônomo, o Banco Central está imune à ação política, eles, na verdade, entregam as decisões mais importantes da minha vida, da vida da Miriam, da vida da Mariane e da vida do Firmino, aos bancos. Agora não existe mais pluralidade de projetos. Não existe mais alternativa a cada quatro anos. Agora só tem uma alternativa, é a que os bancos quiserem. E nós estamos falando desses três bancos que o Firmino disse. Esses três bancos que promovem desemprego massivo há três décadas. Esses três bancos que há bastante tempo vêm reduzindo seus quadros, reduzindo salário e lucrando infinitamente.
Então, são esses... Fala para as pessoas, quais são os bancos?
Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander. Esses três bancos...
Vou fazer aí duas colocações. Primeiro, eu também quero dar nome aos bois. Os governos que promoveram toda essa função social dos bancos, Brasil e Caixa Econômica, que incentivaram a casa própria e tal, se chama PT, Partido dos Trabalhadores, que, aliás, 41 anos ontem, e eu falo com toda alegria, com toda firmeza, faço parte da fundação desse partido. E querendo ou não, nós três aqui estamos de vermelho.
Nossa,
obrigado, tá, gente? Mas feliz aniversário, PT, e longa vida nessa caminhada, né? Mas enfim, desculpe, Ricardo, voltando. Ricardo e Firmino, eu tive uma... A Caixa Econômica, Banco do Brasil, fizeram o PDV, né, que é o Programa de Demissão Voluntário. Voluntário em termos, eu nem vou entrar nisso, que não é voluntário, né, eles vão empurrando os trabalhadores. Mas estão colocando isso, como eu ouvi numa propaganda do Bradesco, que eu fiquei chocada, direcionada aos acionistas. E assim, o nosso lucro aumentou e um dos pontos foi a demissão de 7.500 trabalhadores. Eu fiquei tão chocada, porque é um descaramento, né? Quer dizer, eles pegam, não só esses trabalhadores, eles pegam essas famílias, colocam no olho da rua, em plena pandemia, e dizem o seguinte, aí, gente, aumentamos os lucros de vocês. Quer dizer, é descarado, né, Ricardo? É uma coisa impensável em outras épocas.
E vale a gente fazer um parênteses aqui, de por que a gente traz, né, essas temáticas para um programa, bem como disse o Firmino, o Ricardo e a Miriam até agora, impacta diretamente na vida de cada um de nós, brasileiros. Não é só o trabalhador que perdeu o seu emprego e a sua família e seus arredores, mas são cidades e são projetos coletivos, né, de desenvolvimento. como as escolas, como o saneamento. Então, por isso que é importante, você que está acompanhando a nossa transmissão, e aqui eu falo diretamente para o ouvinte, da gente entender todo esse processo e saber que ele nos atinge diretamente a cada um de nós em algum momento. Se vocês puderem até falar um pouco mais disso, mas eu acho muito importante deixar claro para o nosso ouvinte que está muito perto da gente. Não é longe, não é em outra cidade, em outro lugar, mas é diretamente no nosso cotidiano.
Não é uma coisa etérea, né? Não é uma coisa que a gente não viva no dia a dia. Pelo contrário, quando você tem um processo de emissão em massa, como esse que a Miriam mencionou, nós temos invariavelmente cidades sofrendo impactos do seu consumo, sofrendo impactos nas suas captações de receitas para poder investir. Todo mundo reclama de saúde e educação. Se não tem dinheiro para investir em saúde e educação, não tem saúde e educação. Se você tem desemprego em massa e não tem economia girando, você não consegue, na ordem capitalista, crescer. E essa necessidade de crescer dentro dessa ordem de jogo é fundamental para que a gente possa continuar tendo mais emprego, mais renda e mais inclusão. Não é diferente, não é coisa, né, Miriam, de comunista, como eles costumam nos taxar por aí. Pelo contrário, coisa de comunista é outra coisa. Aqui é uma ideia de jogo dentro do próprio capitalismo, de poder garantir às pessoas um pouquinho de bem-estar, né? Então, tem a ver com a vida delas. E para responder ao que a Miriam perguntou com relação a esses bancos que assim atuam, e isso tem a ver lá com a questão da autonomia do Banco Central, esses caras, eles são donos dos grandes bancos centrais mundiais já há algum tempo. O que significa dizer que a democracia no planeta há algum tempo deixou de ser aquela que a gente sonhava, que a gente já não escolhe mais os rumos para as nossas vidas com a liberdade que a gente imaginava. E isso, gente, impacta no preço do arroz e do feijão, isso impacta na água, isso impacta no desmatamento, isso impacta no rio voador que não chega, né, ninguém, isso impacta em tudo isso. Isso impacta na minha vida com os meus filhos, que não podem ir para a escola no período de pandemia, porque ainda não temos vacinação. Quer dizer, todo esse processo está entrelaçado. Tudo isso está entremeado. Não é uma coisa alheia às nossas vidas. Então, para deixar um pouco a bola com o Firmino, eu acho que quando a gente fala sobre desemprego nesse país, e quando a gente fala sobre subemprego nesse país, é importante a gente lembrar que um terço, isso são dados oficiais, um terço da população economicamente ativa, um em cada três brasileiros, hoje não tem condições de sustentar. A miséria é aqui do lado. Ela bate na nossa porta. E se a gente não atentar, se a gente não acordar, e se a gente não transformar essa realidade, nós estamos fadados a virar um fazendão, a voltarmos a ser colônia, sem indústria e, portanto, sem emprego, sem bancos e, portanto, sem emprego. Enfim, esse é um caminho de destruição bastante claro para mim.